Boa tarde aos amigos que fazem as nossas oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Sejam todos muito bem-vindos. Eu agradeço a pontualidade de vocês, um fator essencial para que possamos fazer os trabalhos. Vamos então iniciar imediatamente. O nosso tema de hoje diz respeito aos ensaios de caminhada do filósofo Henry David Thoreau. É com ele que vamos tratar o nosso tema de hoje. E este livro, que é um dos volumes que veremos hoje, ele fala exatamente disso que o enunciado nos propõe, sobre caminhar, que era um hábito que esse filósofo tinha. Caminhava muitas vezes sozinho, outras vezes com um amigo dele, caminhava pela parte urbana da cidade, mas muitas vezes pelo bosque. Aliás, ele morou muito tempo no bosque, construiu uma cabana e viveu no bosque. Ele fazia reflexões. Muito do pensamento filosófico dele, segundo o próprio autor, vinha dessas caminhadas. Mas o livro é belíssimo. Este livro, o Thoreau, ele, filósofo norte-americano, lembrem de, por favor, de contextualizar, está bem? Primeira metade dos anos 1800, é lá que vamos encontrar esse filósofo nos Estados Unidos. E o livro, a caminhada, é praticamente uma oração à natureza, uma oração de comunhão com a natureza, quase um agradecimento. Há partes belíssimas que ele coloca, partes na qual ele se dilui praticamente com a natureza. Mas vamos ver essas inspirações, vamos ver parte dessas caminhadas. Ele faz muitas remissões, faz muitas reflexões sobre tudo isso. Às vezes se distancia tanto que parece que já nem é mais uma caminhada, que é algo bem distante de tudo que está acontecendo. E então ele retorna por poesia, por filosofia, ou também pela forma famosa dele, que é contestando, às vezes duramente, as coisas, a sociedade da época dele. Ele diz: a caminhada de que eu falo nada tem que ver com exercício, e nem a isso se destina. Não é como o remédio que os doentes tomam a determinadas horas e nem como os halteres para o desenvolvimento muscular. É antes o motivo e a aventura do dia. Se quiser fazer um exercício, procurai as fontes de vida. Imagina um homem levantando halteres para cultivar a saúde, quando as fontes dela estão borbulhando nos prados longínquos, desprezados por ele. Sobretudo, deveis caminhar como um camelo, que sabemos é o único animal que rumina enquanto caminha. Quando um viajante pediu à criada de Wordsworth que lhe mostrasse os estudos do amo, ela respondeu: eis aqui sua biblioteca, mas os seus estudos, isso ele faz lá na rua. Por isso que eu fiz o contexto dos anos, primeira metade dos anos 1850, porque ele fala de exercícios, halteres. Algum colega que está acompanhando, desavisado, poderia achar que estamos tratando dos nossos dias, ainda que as lições dele facilmente alcancem os nossos dias. Então ele prossegue dizendo: viver muito ao ar livre, no sol, no vento, produz sem dúvida certa aspereza de caráter, uma camada mais espessa que vai cobrir as mais belas qualidades da nossa natureza, como no rosto, nas mãos, ou como um rigoroso trabalho manual retira das mãos um pouco da delicadeza no tato. Já permanecer em casa, por sua vez, pode produzir um aveludamento, para não dizer um afinamento da pele, acompanhado de uma suscetibilidade maior a certas impressões. Talvez fôssemos mais suscetíveis a algumas influências importantes para o nosso desenvolvimento intelectual e moral se o sol nos tivesse queimado, pelo menos queimado, menos e menos nos tivesse batido o vento. E com efeito, é conveniente tratar adequadamente a pele grossa e a pele fina. Quanto maior a dose de ar e de luz solar em nossos pensamentos, tanto melhor. Vou repetir essa frase, tá bem? Quanto maior a dose de ar e de luz solar em nossos pensamentos, tanto melhor. As mãos calosas do operário condizem com os tecidos mais finos do respeito próprio e do heroísmo, cujo toque emociona o coração, do que os dedos lânguidos da ociosidade. É pura sentimentalidade a de quem se deita de dia e se julga puro, isento do breu e do calor da experiência. Quando caminhamos, naturalmente vamos aos campos e às florestas. Que seria de nós se só andássemos no jardim ou nas avenidas? Ele diz que até algumas escolas filosóficas de filósofos gostavam muito, apreciavam de viver nas florestas, de andar pelas florestas, e de plantar, de cultivar as plantas. Ele diz, alguns parágrafos depois, o filósofo Thoreau prossegue dizendo: eu fico alarmado quando me acontece de caminhar uma milha pelas matas, apenas com o meu corpo, sem lá estar o meu espírito. No meu passeio vespertino, eu gosto de esquecer inteiramente as ocupações da manhã, as minhas obrigações para com a sociedade. Mas às vezes acontece que eu não consigo me livrar facilmente do vilarejo. A minha cabeça me povoa de pensamentos referentes a algum negócio e o meu espírito está assim ausente. De onde está ali, de onde se encontra ali meu corpo? Então eu tenho longe os sentidos. Eu gosto de, nos meus passeios, ter comigo a minha consciência. O que eu irei fazer nas florestas se penso noutra coisa estranha às florestas? Condeno-me e não posso evitar um estremecimento quando me acho assim abstraído, mesmo sendo o móvel da abstração o mais nobre, o que de fato às vezes acontece. Meus caros amigos, Henry David Thoreau escreveu isso na primeira metade dos anos 1800, muito antes desses movimentos da neurologia, da yoga dos nossos dias, da atenção plena, da atenção focada, que é tão vigente nos nossos dias. Estão vendo o que ele acabou de nos dizer? Que enquanto ele caminhava pela floresta, ele queria que junto com o corpo dele ali estivesse a atenção dele, a consciência dele, o pensamento dele, junto com ele, ali. É assim que esse filósofo fazia a inspiração dele. É assim que esse filósofo fazia, viu como ele colocou, como para ele isso era importante, ele se desligava das coisas do mundo ao fazer assim. Ele prossegue dizendo: a minha vizinhança proporciona muitos bons passeios. E, posto que eu a tenha percorrido por tantos anos, quase dioturnamente, às vezes por vários dias consecutivos, eu não posso afirmar havê-la esgotado. Uma perspectiva inteiramente nova é uma grande aventura. E tal ainda o experimento em qualquer tarde dessas. Bastam 2 ou 3 horas de caminhada para que me encontre em uma região tão estranha como as que sempre gosto de visitar. Uma simples casa de campo que ainda não se me deparava, e às vezes ela é tão notável como os domínios do rei Daomé. Há realmente uma espécie de harmonia visível entre os limites de um panorama inscrito num raio de 10 milhas, ou os limites de uma caminhada à tarde, e os 70 anos da vida humana. Nunca vos será completamente familiar. Mais adiante, o filósofo esparrama esses pensamentos dele, mais confortável com o tema que para ele é tão habitual. Ele se esparrama e nos diz: eu posso facilmente caminhar 10, 15, 20, qualquer número de milhas agora, a começar da minha porta, sem parar em qualquer casa e sem atravessar uma só estrada, exceto onde até a própria raposa e a doninha o fazem. Primeiro pelas margens do rio, depois pelo riacho, depois pelo campo, pelas bordas da floresta. Há milhas quadradas em minha vizinhança, completamente desabitadas. Do alto das muitas colinas, eu posso ver a civilização e as casas do homem lá embaixo, distantes. Os fazendeiros e suas plantações são pouco mais evidentes do que instrumentos agrários e os sulcos por eles produzidos. E aí ele prossegue descrevendo: o homem de negócios, a igreja lá adiante, o Estado, a escola, o comércio, a agricultura, a política. Ele então nos diz: saio como que de um feijoal para adentrar uma floresta, e tudo está esquecido. Em meia hora posso caminhar até algum lugar da superfície terrestre onde um homem não tenha pisado por um ano inteiro. E lá, consequentemente, a política não vai me alcançar, pois ela não é mais do que a fumaça de charuto de algum homem na cidade. O vilarejo é o lugar aonde levam as estradas, uma espécie de expansão de uma estrada real, como um lago está para o rio. É o tronco do qual as estradas são os braços e as pernas, um lugar trivial ou quadrivial, o caminho comum dos viajantes. Ele diz que com o tempo e com as muitas e muitas caminhadas, ele nos conta: eu sou bom como um cavalo para viajar, mas não um cavalo de estrada. O pintor paisagista usa figuras de homens para representar uma estrada. Ele não faria tal uso da minha figura. Eu saio para a natureza assim como os velhos profetas e poetas, Moisés, Homero e outros, nela penetravam. Podeis denominá-la América, mas não é América. Nem Américo Vespúcio, nem Colombo, nem quem quer que seja foram seus descobridores. A mitologia explica o fenômeno melhor do que qualquer das pretensas histórias da América que eu conheço. Ele conta das velhas estradas também. Ele diz: existem umas poucas velhas estradas que podem ser trilhadas com proveito, como se ainda levassem a alguma parte, agora que estão praticamente interrompidas. Ele pega uma dessas estradas, faz um lindo poema sobre ela e então nos convida a conhecer. O Thoreau, na forma de ele ser no mundo, nós já trabalhamos textos dele em aulas sobre a sociedade, né, sobre os problemas que ele teve, que não foram poucos. Ele, muitas vezes, quando jovem, tinha uma efervescência no espírito, na alma. Ele tinha uma febre de ansiedade que não encontrava pouso facilmente. Ele, quando se refugia no bosque, vai viver um tempo e quer construir, e quer plantar, e quer ter um distanciamento dessa sociedade dos homens, ele vai para aquelas terras que eram do amigo dele, do filósofo, do Emerson. Ele começa a se reencontrar, mas ele se reencontra nas atividades. A maneira como ele fazia as reflexões e os aprofundamentos espirituais dele e filosóficos eram trabalhando na lenha, trabalhando na plantação que ele amava, trabalhando, caminhando pelo meio do bosque, nadando nos rios. Essas atividades é que propiciavam a ele, o abrandamento dessa hipertensão que lhe habitava o espírito e que o incomodava muitas vezes. Ele também utilizava o dado de semiose escrito como elemento para dar vazão a tudo isso que ele vivia. Mas algumas coisas, por algumas delas, ele tinha uma especial predileção. Entre elas, caminhar. Lembrem que ele coloca que isso, ainda que ele não que fosse um exercício, ele não considerava fazer isso como um exercício. Era mais uma praxis, um elemento existencial que o ajudava a ser quem ele era, a se encontrar, a filosofar. Vamos, várias páginas adiante, reencontrá-lo em suas reflexões. Ele escreve assim: o que é isso que às vezes torna tão difícil determinar o destino dos nossos passos? Creio que existe um magnetismo sutil na natureza, ao qual, se inconscientemente cedermos, ela nos levará pelo caminho certo. Não nos é indiferente que caminho seguir. Ao caminho certo, mas a negligência e a estupidez muito nos sujeitam a seguir o caminho errado. Muito gostaríamos de dar aquele passeio que ainda não demos neste mundo real, um que simbolizaria perfeitamente o atalho que adoramos percorrer no mundo inteiro e o ideal. E às vezes, não há dúvida, temos dificuldade em escolher nossa direção por não a termos discernido ainda em pensamento. Quando saio de casa para um passeio, ainda indeciso quanto à direção que meus passos deverão tomar, e submeto a decisão do que fazer ao meu instinto, descubro que, estranho como possa parecer, final e inexoravelmente dirijo-me para sudoeste, no sentido de uma determinada floresta ou prado ou campo deserto ou colina. A agulha da minha bússola, ela é lenta para acertar, varia alguns graus e nem sempre aponta rigorosamente para o sudoeste, isso é certo, mas sempre se encontra entre o oeste e o sudoeste. Para mim, o futuro fica naquela direção. E a terra parece menos explorada e mais rica daquele lado. O contorno que limitaria os meus passos não seria um círculo, mas uma parábola, ou antes como uma daquelas órbitas de cometa que têm sido imaginadas como curvas espirais abrindo-se, no caso, para o oeste, e na qual a minha casa ocupe o lugar do sol. Às vezes dou voltas e voltas e voltas, irresoluto, durante um quarto de hora, até que me decida pela milésima vez pela caminhada para o sudoeste ou oeste. Para o leste eu só vou forçado, mas para o oeste eu vou de boa vontade. O David Thoreau nos conta que nessas caminhadas ele encontra estrelas, ele encontra o futuro dele, ele encontra pedaços dele nessas caminhadas, coisas que por vezes ele reconhece, mas por vezes ele trata de outra forma. Observem essa parte, muitas páginas depois do que eu li há pouco, ele escreve assim: se a lua aqui parece maior do que na Europa, provavelmente também o sol deve ser maior. E se os céus aqui da América parecem infinitamente mais altos e as estrelas mais cintilantes, eu tenho confiança de que esses fatos simbolizam as alturas a que a filosofia, a poesia e a religião de seus habitantes poderão se alçar algum dia. Pelo menos, talvez os céus imateriais parecerão tão altaneiros quanto o espírito americano e as constelações cintilantes da mesma intensidade. Pois eu sou dos que creem na influência do clima sobre o homem, como algo existente no ar das montanhas, que nutre o espírito e o inspira. Isso que ele coloca aqui aparece em outras obras deste autor, aparece nas partes mais importantes da filosofia dele. De fato, para ele, o ambiente era fundamental, essencial. Não apenas como aquele elemento de eu vou olhar um quadro, olhar a paisagem assim, não, como quem está e faz parte desse ambiente. Ele tem várias e várias páginas na qual, como o encarte, aqueles que chegaram no horário viram no chat aí que eu botei, no chat o trecho, né, da obra que ele de novo se reporta a isso. Para ele, você não derruba uma árvore e diz, ah, que pena, era uma árvore, não se derruba uma árvore. Não é simplesmente o elemento romântico, é muito além, que já é muito para ele, aliás. É muito além do elemento romântico. Você não derruba uma árvore porque ela é parte de você. Assim como você não arranca um braço, você não derruba uma árvore. Então, como faz quando precisa de uma árvore? Como é que a gente lida com isso? Quando você precisa de peixes do rio, quando você precisa da água para beber. Sabe como você faz? Você faz como quando você vai lavar seu braço, quando você vai passar um creme nas suas mãos, quando você vai hidratar seu rosto lavando com água morna. É assim. Você faz dessas coisas partícipes de você. Não são contra você, são partes suas. A madeira que reveste a sua casa é uma parte sua. É uma outra forma de relação com o mundo e com as coisas. Muitas vezes ele não sabia sequer traduzir isso muito, porque ele misturava filosofia com poesia e às vezes, até pela juventude, ele deixava que o arrobo dessas emoções o levasse para outros campos. Mas ele sabia voltar de lá. Observem como ele escreve a seguir. Ele diz, pois todos que creem na influência do clima sobre o homem. O homem não se desenvolverá intelectualmente a maiores perfeições na mesma proporção que o faz fisicamente sob tais influências? Ou, de nada importa o número de dias nublados que contam em nossa vida. Eu acredito que poderemos ser mais imaginativos, que nossos pensamentos serão mais lúcidos, mais frescos e mais etéreos com os nossos céus, como o nosso entendimento mais compreensivo e amplo, como as nossas planícies, nosso intelecto geralmente em maior escala, como nosso trovão, nossos rios, nossas montanhas e florestas, e nossos corações, hão mesmo de corresponder em extensão e profundidade e grandeza aos nossos mares continentais. Talvez, ao viajante, surja algo que ele mesmo não saiba definir, de alegre, suave, em nossa face mesmo. Ele faz remissões também no tempo, no que estavam, no que aconteceu naquele país recentemente, que aliás os anos 1800 foram pontuados por essas questões, ao mesmo tempo um progresso que eles não tinham visto até então, e muitos dilemas quanto a esse progresso, a maneira como era feito. E o Thoreau era um crítico agudo dessas coisas. Ele, olhem essa parte na qual ele fala que o nosso trabalho poderia ser no meio da natureza, não precisaria ser apartados dela. Olhem como ele escreve sobre isso. Por que não colocar a minha casa, meu gabinete, atrás de um lugar como este, ao invés de colocá-los atrás de um aglomerado estéril de curiosidades, aquela pobre apologia de uma natureza, de uma arte, a que eu vou denominar meu jardim? É tarefa penosa limpar e criar uma aparência decente quando o carpinteiro e o pedreiro partiram, conquanto faça tanto pelo passante quanto pelo morador. Embora me julguesse perverso, se me propusessem ir morar na vizinhança do mais belo jardim já concebido pela arte humana, ou então nas de um pântano sombrio, certamente eu me decidiria pelo charco. Quão vãos, pois, foram todos os vossos labores por mim, ó cidadãos! Minha disposição cresce infalivelmente na proporção da monotonia exterior. Dai-me o oceano, o deserto, dai-me a selva. No deserto, o ar puro e a solidão compensam a ausência de umidade e fertilidade. Alguns jovens filósofos na academia hoje, quando leem textos assim, ficam admirados, surpresos e se perguntam: ué, qual é o problema dele com os nossos jardins das nossas cidades? Qual é o problema dele com a arte que muitas vezes não apenas simula o jardim, cria o jardim em nossas vidas? Mas é que o discurso dele não era propriamente para esse tipo de indagação, que agora hoje é corriqueiro, é natural. O discurso dele era para os anos 1800, para estradas de ferro que continuavam a cruzar o país, ignorando terras que não eram daqueles que estavam chegando, eram terras dos índios. O discurso dele era para a guerra civil, o discurso dele era para uma sociedade preocupada muito mais em desenvolvimento, para indústrias, para comércio, para serviços, do que para a alma humana. Era para isso que ele se colocava. Ele achava que o homem estava se perdendo de si mesmo. E isso era um processo que ele via com angústia. Não, ele não via isso como algo rápido, como algo vagaroso, mas algo muito rápido. Muitas páginas adiante, ele reafirma isso que eu acabei de dizer, escrevendo: eu não sei de nenhuma poesia que eu possa citar que expresse convenientemente a ternura pelo selvagem. Acerca do estilo, a melhor poesia é maçante. Não sei onde encontrar. Em qualquer literatura antiga, moderna, qualquer notícia que me contente com aquela natureza com a qual estou ambientado. Percebeis que eu exijo algo que nenhuma era augusta, que nenhuma cultura, em suma, pode dar. A mitologia é o que mais se aproxima desse ideal. Em que natureza tão mais fértil tem suas raízes em mitologia grega do que na literatura inglesa? Para o Thoreau, isso que ele vivia ali, e ele descreve em muitas páginas, era tão profundo, tão tocante, que mesmo sendo um escritor notável, ele não sabia como nos passar isso, pelo menos era a opinião dele. E muitos, aliás, chegaram a isso exatamente pela literatura dele, ao contrário do que ele pensava. Por fim, o filósofo nos diz, em resumo, tudo que é bom é selvagem, tudo que é bom é livre. Existe algo numa nota musical, seja produzido por um instrumento ou pela voz humana. Tomai como exemplo o som de uma corneta numa noite de verão, que por sua rusticidade, falando sem brincadeira, recorda-me os gritos emitidos pelas feras selvagens em suas florestas nativas. Eis algo de sua selvageria, tal como eu a entendo. dai-me homens selvagens como amigos, como vizinhos, e não mansos. A rusticidade do selvagem não passa de um pálido símbolo da terrível ferocidade com a qual os bons homens e amantes se encontram. É muito bonito esse texto. Convido, como sempre, a lerem na íntegra estas páginas, que é uma imersão da alma humana naquilo, numa das partes que ela tem de sublime, de profunda, ligada à natureza. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Eu agradeço a presença dos senhores.